É isso aí. Um tema super relevante hoje.
Com certeza. Essa mensagem que a gente vai desempacotar nesse mergulho de hoje é ministrada pelo pastor Ricardo Mota, lá da Sesc Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
Uhum. E tem um detalhe legal, ela também rola na Igreja Presbiteriana Jardim Caraíba, né?
Exato, todo domingo, 10h30 da manhã.
Isso, lá nas dependências do Colégio Anne Mackenzie.
Perfeito. E a nossa missão hoje é entender as notas sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Porque, tipo, quando a gente pensa em evolução na vida, logo vem à cabeça uma escada, né? A gente sobe os degraus e depois descansa no topo.
Ah, sim, o famoso cheguei lá.
Pois é. Mas as anotações mostram que essa jornada cristã se parece muito mais com uma esteira ergométrica.
Nossa, uma esteira. Essa analogia é muito boa.
Né? Se a gente parar de andar achando que já tá maduro o suficiente, a esteira simplesmente joga a gente para trás.
Exatamente. E o material foca muito num verbo grego que aparece logo no início do texto, que é o periseuo.
Periseuo. E o que isso quer dizer na prática?
Então, significa exceder, transbordar, ir além da medida. O autor, Paulo, usa essa palavra para deixar bem claro para aquela igreja que já era super obediente, que não tem linha de chegada antes da glorificação.
Ou seja, não dá para encostar a chuteira. A ordem é continuar correndo.
Uhum, o tempo todo em movimento.
Mas aí vem a pergunta, como é que a gente faz isso sem tropeçar, sabe? O estudo aponta que o motor disso tudo é uma mudança interna, a tal da santificação.
Isso.
Só que vamos ser sinceros, hoje em dia, quando a gente ouve santificação, parece logo um monge isolado no alto de uma montanha.
Ah, total. Mas a fonte desconstrói esse mito completamente. A ideia original é separação para Deus, mas de um jeito incrivelmente prático, sabe?
Como assim prático?
É que na cultura greco-romana da época, os impulsos eram a regra absoluta. A sexualidade, por exemplo, não tinha conexão nenhuma com pureza.
Caramba!
Então, o texto argumenta que pertencer a Deus exige viver em contraste com esse ambiente. Mas atenção, não é fugindo do mundo. É mantendo a fidelidade dentro dele.
Nossa, isso cria um paralelo assustador com o nosso século. Hoje, o lema principal é tipo, siga seu coração ou o que importa é o que você sente.
Pois é, os desejos viraram meio que intocáveis, né?
Exato. É exatamente essa a atenção que o estudo levanta. Usar o próprio sentimento como guia absoluto é bater de frente com a instrução de que a gente precisa ser guiado pela vontade de Deus.
Uhum. E progredir nessa santidade exige muita vigilância sobre o que entra na mente, sabe? Afeta os relacionamentos, o consumo de internet e tudo.
Faz muito sentido. Mas isso cria um problema. Se a pessoa focar só na própria pureza, ela não corre o risco de virar um juiz implacável dos outros?
Ah, um verdadeiro eremita espiritual insuportável.
Exatamente. Como é que o texto resolve esse atrito?
Aí entra o segundo pilar das anotações, que é o conceito de Filadélfia, o amor fraterno.
Ah, certo.
O texto elogia a igreja de Tessalônica porque eles já amavam, mas o alerta é, esse amor precisa transbordar, porque o isolamento não reflete a mensagem. É preciso se envolver com o próximo.
Mas olha a ironia. Na era das redes sociais, a gente já não está hiperconectado. Ter listas enormes de seguidores não seria uma forma moderna desse amor transbordante?
Então, a análise rebate exatamente essa ideia. A nossa cultura prefere uma conexão sem atrito, sabe?
Tipo, um clique não custa nada.
Exato, não exige sacrifício. E essa tecnologia toda mascara um isolamento emocional gigantesco, onde as pessoas são só utilitárias. O amor bíblico é pura fricção.
Fricção? Como assim?
Exige presença física, perdoar falhas reais, abrir mão do conforto e... sujar as mãos para carregar o fardo de quem está do lado.
Nossa, é muito mais denso. E essa postura inevitavelmente chama a atenção de quem está observando de fora.
Com certeza. O que nos leva para o último ponto, o testemunho.
Isso. E tem uma parte do estudo que menciona a instrução para viver de forma pacata e trabalhar com as próprias mãos. Por que algo tão simples ganha tanto destaque nesse contexto?
Porque a história da época explica tudo. Naquele contexto, a expectativa da volta de Cristo fez com que alguns simplesmente parassem de trabalhar.
Era tipo, o mundo vai acabar para que eu vou plantar trigo hoje.
Exatamente. A ociosidade ali era uma teologia distorcida. E a resposta do material é genial. Você planta trigo hoje justamente para mostrar que a fé traz ordem para o caos.
Caramba, que contraste. A gente vive numa cultura onde a influência depende da superexposição. Quem cria polêmica e grita mais alto ganha.
Pois é, e a verdadeira influência segue a lógica inversa. Uma vida responsável, pagando as contas, cumprindo as obrigações e evitando confusão.
O maior sermão não precisa de microfone, tá na rotina, né?
Uhum. A grande pergunta do texto não é se já somos santos ou amorosos, mas se continuamos crescendo nisso, se a esteira continua rodando.
Fica então uma provocação para quem nos acompanha mergulhar e refletir. O que é possível fazer hoje para responder a esse chamado e progredir cada vez mais na santidade, no amor e no testemunho.
Uma reflexão muito necessária.
Afinal, nós existimos para fazer Jesus conhecido. Um abraço para quem ouviu, continuem remando e até a próxima análise.